As notícias na RTP edição de Vítor Melendez.
Boa tarde. Vamos para o desenvolvimento das notícias neste alargado das 13 horas. A greve da função pública também deixou marcas no Conselho de Tomar, em especial na área educativa. A escola secundária Jacó Maraton, por exemplo, fechou portas às 12h30, ou seja, não estavam garantidas as mínimas condições para assegurar o curso das aulas. Ainda no agrupamento de Templários, registro para os encerramentos dos centros escolares da Linha Cera e de Casais, assim como da Escola Básica dos Templários. No que diz respeito ao agrupamento Nuno Santa Maria, não houve necessidade de encerrar nenhum estabelecimento, ainda que se tenham confirmado alguns transtornos, a exemplo do encerramento do bar da Escola de Santa Maria dos Olivais ou ainda da biblioteca na Dom Nuno Álvares Pereira. Há efetivamente alguns transtornos, tidos como pontuais, pelo que é solicitada a melhor compreensão por parte dos encarregados de educação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está em negociações com três proprietários dos terrenos situados na zona de Marmelage, com o propósito de adquirir um espaço que lhe permita erguer o futuro parque de feiras, estrutura que seria destinada para receber a Feira de Santa Iria e ainda outras organizações com alguma dimensão. O Cristóvão, vice-presidente da Autarquia Nabantina, fez um ponto de situação sobre este processo na recente reunião do Executivo, assegurando que o município está a tentar encontrar o melhor preço de acordo com os interesses públicos, reforçando que, até hoje, a governação do PS nunca avançou para expropriações.
Uma coisa é o plano, como sabem, o Plano do Norte está suspenso. A revisão do plano, apesar do trabalho estar essencialmente feito, está suspenso até, pelo menos, iniciarmos as obras no Flecheiro, mas ainda assim temos feito algumas iniciativas no sentido de tentar adquirir já o terreno onde esse parque, portanto, está previsto em plano. Tivemos a última reunião com os proprietários, são três proprietários, há cerca de um mês, até porque um deles não reside no país e, portanto, aproveitámos a sua presença cá para ter uma última conversa, sem dar grandes detalhes aqui publicamente, porque aqui há uma parte também inicial, digamos assim, mas digamos que estamos em fase de avaliação, dupla avaliação, portanto, a nossa avaliação, a avaliação também por parte dos particulares, para ver se é possível encontrarmos um preço acessível e de acordo com os interesses públicos. Nós tentamos sempre, infelizmente até hoje, nesta governação, nunca precisámos de avançar para um processo de expropriação, portanto tentamos sempre uma compra amigável e é nesse ponto que estamos, portanto, de encontro de preços, a ver se conseguimos fazer essa negociação.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um cidadão de nacionalidade iraniana, suspeito da prática de branqueamento de capitais, é acusado de autoria material de factos integradores de um crime de violação de medidas restritivas. Em nota de esclarecimento, o Ministério Público refere que o arguido implementou uma estratagema que lhe permitiu transferir fundos próprios anteriormente depositados em bancos iranianos através de casas de câmbio daquele país e destas para sociedades com sede no Reino Unido, Turquia e Malásia. A partir destas aparentes proveniências geográficas desses fundos, conseguiu creditar cerca de 750 mil euros em contas bancárias por si tituladas em Portugal, iludindo a necessidade da autorização prévia das autoridades dos Estados-membros da União Europeia. As operações bancárias ilícitas ocorreram entre o último trimestre de 2017 e o mês de dezembro de 2021. Tendo em conta a integração do cidadão na comunidade, a ausência de antecedentes criminais e que o crime em causa tem previsão de pena de prisão de 1 ano a 5 anos, o Ministério Público requereu um procedimento sumaríssimo à aplicação de uma pena de prisão de 1 ano, a substituir por 365 dias de multa à taxa diária de 20 euros, no total de 7.300 euros. O processo foi já remetido ao juízo local criminal de Tomar para apreciação judicial.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, procedeu à detenção em flagrante delito de um homem, cidadão estrangeiro, com residência permanente em território nacional, de 34 anos de idade, fortemente indiciado pelo crime de pornografia de menores agravado. A detenção foi o culminar da investigação resultante de denúncia efetuada há cerca de um ano, tendo resultado das buscas efetuadas a localização e apreensão em dispositivos informáticos móveis de elevada quantidade, ainda não totalmente apurada, de ficheiros, vídeos e imagens retratando partes íntimas de crianças menores de 12 anos. A investigação já realizada permite concluir que o autor dedica-se a tais práticas ilícitas há pelo menos 5 anos, aproveitando relações de coabitação e a presença de crianças alvo de gravações efetuadas. As perícias informáticas em curso serão cruciais para o conhecimento pleno da dimensão da factualidade em investigação. O detido foi presente às competentes autoridades judiciárias para o primeiro interrogatório judicial, sendo-lhe aplicada como medida de coação a prisão preventiva.
Rádio Web, a primeira a informar.
O núcleo do entroncamento, Vila Nova da Barquinha, da Liga dos Combatentes, promoveu nesta quinta-feira, 17 de novembro, junto do Monumento aos Mortos da Primeira Grande Guerra, na Barquinha, uma cerimónia militar. Tratou-se das comemorações dos 104 anos do dia do armistício, que este ano decorreram em parte também no Centro Cultural da Barquinha, onde foram proferidas as intervenções protocolares. A data assinala o final da Primeira Guerra Mundial, comemorado a 11 de novembro, momento que recorda a assinatura do Acordo de Paz do conflito que envolveu os países aliados e a Alemanha. Como disse a Aerte, o presidente do Núcleo do Entroncamento, Vila Nova da Barquinha da Liga dos Combatentes, Luís Felipe Moita, este momento lembra aqueles que tombaram na Primeira Grande Guerra, mas também é uma chamada de atenção para aqueles que, em anos recentes, participaram em missões no estrangeiro.
Esta data é o reconhecimento por parte da Liga dos Combatentes de quem esteve lá fora no ultramar e do fim da Grande Guerra. Ou seja, tivemos militares lá fora que faleceram e também tivemos militares que, por sua vez, voltaram quase sem nada. Ou seja, vieram atrás do que era, poderia ser bom e praticamente, o que é que eles conseguiram? Lutaram lá fora e até hoje o reconhecimento pela parte da nação tem sido muito pouco. E neste momento a Liga dos Combatentes tem feito os possíveis perante o Governo de forma a reconhecerem o valor destes homens que estiveram lá fora. E desde já o Estatuto do Antigo Combatente que saiu, mas que sabe a muito pouco. Ou seja, acho que os antigos combatentes merecem muito mais reconhecimento do que foi feito até hoje por parte do nosso Governo.
O que é que seria necessário fazer mais neste processo?
Principalmente aqueles que vivem de pensões muito baixas e que mal conseguem viver com o que recebem. E eu acho que aquelas prevenções que o Estado dá deviam ser muito maiores para eles poderem sobreviver. Porque eles lutaram por nós e acho que merecem muito mais do que o Governo está a fazer por eles.
Na sua intervenção também lembrou a questão que vivemos hoje na Europa deste conflito, não é? É preocupante?
É muito preocupante e não sabemos até onde isto vai escalar. Ou seja, para já famílias a viverem com certas dificuldades, nós temos bastantes combatentes a viverem com grandes dificuldades. E agrava-se, está-se a agravar, as coisas estão muito mais caras, os apoios são quase nulos e é capaz de vir dias bem piores do que estão até agora.
Falemos um pouco agora da Liga, como é que está o núcleo?
O núcleo está bem, recomenda-se, há sócios que partem devido à idade, obviamente, mas há muitos sócios apoiantes que estão a se inscrever e vamos vivendo da produção dos sócios, fazendo o nosso melhor possível. Temos feito alguns passeios, temos alguma assistência dada aos sócios em tudo o que eles precisam. Agora vem o Natal, vamos oferecer alguns cavalos de Natal a quem precisa exatamente, porque têm poucas posses, e é isso que vamos fazendo. Vamos tentando estar de volta deles e não os deixá-los perder.
Rádio Web, a primeira a informar.
A informação é confirmada pela empresa Olifants e Nature, promotora do BARC, o projeto de um bioparque em Vila Nova da Barquinha. O processo de licenciamento para que esta estrutura seja uma realidade está formalmente iniciado e seguirá os procedimentos necessários para o início dos trabalhos da obra. Em nota de esclarecimento enviada à redação da ERTS, aquela empresa recorda que no passado dia 11 de novembro foi publicada em Diário da República a alteração do Plano Diretor Municipal de Vila Nova da Barquinha, que possibilita a construção do Barque Bioparque Barquinha, bem como qualquer empreendimento turístico se encontra associado. Entretanto, os promotores do projeto apresentaram a planta síntese do bioparque para efeitos do licenciamento camarário e este seguirá os procedimentos necessários para o início dos trabalhos da obra. Ainda assim, não é avançada qualquer previsão para a data de abertura. É assim referido que a primeira fase do projeto integra os dois primeiros habitats de Ibéria e da Savana Africana, a zona de logística que inclui balneários de pessoal, cozinha animal, hospital veterinário e laboratório biológico, necropsia, estufa e berçário de plantas e quarentena animal e de plantas. Também um restaurante com vista para um dos territórios da savana africana quiosque de alimentação na zona de habitat da Ibéria e estacionamento para 438 viaturas ligeiras e mais 7 lugares de estacionamento para autocarros. Esta estrutura terá ainda, entre outros aspectos, um centro pedagógico e o edifício de entrada e um hotel de 4 estrelas com 130 quartos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Em nota de esclarecimento, a Câmara de Abrantes citou a Infraestruturas de Portugal para adiantar que foi consignada à empreitada na A23 referente ao troço Torres Novas Abrantes, quilómetro 21 mais 150, estabilização da plataforma rodoviária. Esta intervenção, adjudicada à Teixeira Duarte, Engenharia e Construções S.A., por um valor superior a 849 mil euros, tem um prazo de execução de 36 dias e visa alcançar a estabilidade da plataforma rodoviária na área intervencionada numa extensão de 13 metros, garantindo assim as condições de segurança e os níveis de serviço desejáveis da via, refere a Infraestruturas de Portugal. A circulação rodoviária mantém-se interditada na faixa de rodagem no sentido de Torres Novas Abrantes, tendo sido implementado um basculamento de tráfego para a outra faixa de rodagem no sentido de Torres Novas Abrantes, acrescenta a Infraestruturas de Portugal. Esta empreitada irá implicar a execução de um viaduto em betão armado e pré-esforçado.
Rádio Web, a primeira a informar.
Está a decorrer em Abrantes até este sábado a 5ª edição do Festival de Filosofia. A organização, no caso, o município de Abrantes, escolheu como tema central para a edição deste ano a cidade como marca, paisagem, identidade e futuro. A abertura do evento realizou-se na Biblioteca Municipal António Boto, esta quinta-feira, e contou com a intervenção do Presidente do Município Abrantino. Manuel Jorge Valda Matos começou por referir que a iniciativa de Pensamento Livre é este ano um espaço de debate sobre o papel da cidade.
Neste Dia Mundial da Filosofia, reforçamos a aposta neste encontro anual de Pensamento Livre, em estreita articulação com os nossos parceiros e comunidade, continuando a afirmar Abrantes como um território cultural e pensador. Nesta 5ª edição, fazemos deste auditório da Biblioteca António Boto um ponto de encontro e uma praça aberta à reflexão sobre a cidade como marca. Nos próximos 3 dias, vamos receber alunos, professores, historiadores e empresários, pensadores e académicos, arquitetos e urbanistas, escritores e jornalistas, artistas, filósofos e políticos. Todos juntos estaremos unidos neste debate pelo papel da cidade, pensando a sua identidade, mas sem esquecermos os seus valores, refletindo sobre a importância da sua paisagem, agindo na sua valorização, perspectivando um futuro moderno, mas assente na tradição que nos caracteriza, por forma a darmos as respostas aos anseios da nossa comunidade. É este o desafio que deixo a todos. Não tenho dúvida que está em cada um de nós o poder de capacitarmos, de estimularmos, de desenvolvermos a criatividade e a inovação na nossa cidade, à medida das aspirações que nos vão permitir construir o nosso futuro coletivo. Pensar, agir e evoluir são palavras de ordem para o Executivo Municipal. No ambiente, na segurança, no trabalho, na educação, na cultura, no desporto, na habitação, na mobilidade, nas comunicações, na inclusão, no bem-estar, na saúde e mesmo no turismo.
Rádio Web, a primeira a informar.
O grupo coordenador do Movimento de Utentes dos Serviços Públicos do Distrito de Santarém decidiu começar a preparar, com o envolvimento das populações e entidades interessadas, iniciativas públicas a terem lugar em janeiro de 2023 para reivindicar a requalificação da Estrada Nacional 118. A via em causa é estruturante para o Distrito de Santarém, uma vez que atravessa os concelhos de Benevento, Salvaterra, Almeirim, Alpiarça, Chamusca, Constância e Abrantes, acompanhando toda a margem esquerda do Tejo. É utilizada por milhares de carros e caminhões, alguns carregados com matérias perigosas e alfaias agrícolas. Passa ainda pelo meio dos aglomerados urbanos de Samora, Benevento, Salvaterra, Almeirim, Alpiarça e Chamusca, prejudicando, dado o estado em que se encontra, a mobilidade da população local, sendo também causa de poluição e insegurança, para além da morosidade. O grupo coordenador do MUSP pretende que sejam criadas alternativas aos percursos urbanos, da construção do IC3, a repavimentação e a criação de faixas para transporte lentos. Com esse objetivo em mente, O movimento aponta ainda a necessidade de serem inscritas as verbas necessárias no Orçamento de Estado para 2023.
Rádio Web, a primeira a informar.
A revelação foi feita por Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara de Tomar, por ocasião da recente reunião entre o Executivo. Está projetada a construção de 140 novas habitações no concelho, 100 das quais para custos controlados, enquanto as outras 40 devem ser erguidas em terrenos municipais existentes na zona urbana da Charumela. O ponto de situação foi feito depois de questionado por Lourdes Ferromó, vereadora do Partido Social Democrata, que quis saber como está a decorrer o processo respeitante à estratégia local de habitação, recordando que estão disponíveis 12 milhões de euros para investimento, que devem ser concretizados até 2025. O Cristóvão começou por lembrar que nem todas as opções inscritas na proposta são executáveis.
O plano prevê várias opções, não quer dizer que todas elas sejam executáveis. Aquelas com que neste momento estamos a trabalhar com mais afinco, estamos a trabalhar num concurso para concessão e construção, dar já como certo absolutamente este número, mas é o número a que queremos chegar, portanto, de 100 fogos de habitação a custos controlados. Poderemos, há aqui uma parte de avaliação também financeira, dentro da estratégia, portanto, podemos não conseguir chegar exatamente aos 100 fogos, mas é o número a que pretendemos chegar. Estamos a trabalhar para que essa realidade aconteça o mais possível neste arranque do próximo ano. O outro elemento no qual também estamos a trabalhar, embora esteja um bocadinho mais atrasado, que é, digamos, o segundo elemento mais forte da estratégia, é também para construção, concessão e construção, mas neste caso em terrenos que já são municipais. Portanto, estamos a tentar encontrar aqui a melhor forma de avançar com esse concurso. Estamos a tentar também ouvir entidades que tenham know-how nestas matérias. Portanto, o município detém 5 lotes na zona da Charumela e, portanto, no fundo é semelhante com o outro que referi, mas no primeiro e aquele que está mais avançado, a ideia é que quem ganha o concurso tem que também ter o terreno. Neste caso, é para concessão e construção sob terreno municipal. Portanto, e aqui estamos a falar de cerca de 40 fogos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Mercado Municipal de Sertã acolhe a 12ª edição da Feira de Objetos Usados e Velharias. É neste sábado, 19 de novembro, entre as 9 e as 17 horas, promovida pelo município de Sertã. A iniciativa decorre no âmbito da Semana Europeia de Prevenção de Resíduos, que se assinala de 19 a 27 de novembro e que este ano tem como foco temático textos circulares e sustentáveis. A iniciativa realiza-se no renovado edifício do Mercado Municipal de Sertã, tendo como principal objetivo fomentar a economia circular e reduzir e prevenir a produção de resíduos através da venda de objetos usados que podem ser comercializados. Ao mesmo tempo, constitui uma alternativa para quem procura bens a baixo valor comercial. Na Feira de Objetos Usados e Velharias poderão ser adquiridos diversos artigos, como roupa, acessórios, material escolar, brinquedos e decoração, assim como materiais de desporto, velharias e artesanato, entre outros.
Rádio Web, a primeira a informar.
E fechamos com a habitual nota do dia, hoje com Bruno Graça.
Trabalhadores em luta por salários e direitos. Hoje, dia 18 de novembro, largos e diversificados setores de trabalhadores do nosso país estão em greve para afirmar que não aceitam continuarem a empobrecer, mesmo trabalhando. São, entre outros, os trabalhadores da Alta Europa, são os professores, são os enfermeiros, são os trabalhadores da administração pública, local, regional e central. Para o lado da situação com que os trabalhadores no ativo, os reformados e pensionistas, se confrontam, resultante das consequências de uma inflação que não para de crescer, no mês de outubro atingiu 10,1% relativamente a período homólogo de 2021, a que acresce os aumentos que se verificam nas taxas de juros. Hoje, com milhares de trabalhadores em luta, na minha nota do dia, é obrigatório que assinale a preocupante evolução da situação económica e social do país, marcada pela escalada dos preços dos bens essenciais, pela degradação das condições de vida dos trabalhadores e reformados, pelos escandalosos aumentos de lucros dos grupos económicos, pelos aumentos das desigualdades e injustiças sociais. Hoje, estamos confrontados com mais de 2 milhões de pessoas que vivem na pobreza, dos quais mais de 700 mil, mesmo estando a trabalhar, não conseguem deixar essa situação. Como afirmam os sindicatos da Frente Comum, falando no caso específico dos trabalhadores da função pública, não é aceitável que se proponha um aumento médio nos salários de 3,6% para os trabalhadores da administração pública, quando o próximo ano, quando a inflação prevista para este ano ronda os 8%. Não é aceitável querer-se continuar a prolongar uma política assente na manutenção de baixos salários, na precariedade e na regulamentação dos horários. Não é aceitável querer-se manter o congelamento das promoções e progressões nas posições remuneratórias. Não é aceitável querer-se continuar a não valorizar as carreiras profissionais específicas. Não é aceitável querer-se continuar a adiar a correção da tabela remuneratória única. É preciso que o Orçamento do Estado, que será aprovado no próximo dia 25, responda às permanentes necessidades dos trabalhadores e reformados.
E é tudo. Assim fechamos. Vamos então ficar por aqui. Fique bem, fique com a ERTE.
Estas e outras notícias em radioerte.pt.